Graça e paz a todos, a paz, tudo bem com todos? Glória a Deus, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui, seu esforço estar aqui, chovendo, todo aquele transtorno de trânsito, deslocamento, o investimento que você está fazendo nesse evento, na sua vida, e depois que nós vamos levando esse material para a internet, nós gostaríamos muito que você replicasse isso para amigos, para os seus inimigos, para todo mundo. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar com a missão na íntegra, pela primeira vez. Hoje eu sou debutante aqui no púlpito do Missão na Íntegra, né? Eu não sei o que isso significa para a minha vida daqui em diante, então orem por mim, em nome de Jesus. As pessoas que se constrangerem em manterem suas agendas para esse ano, vocês podem ligar, a gente cancela, não tem problema. Mas Deus vai fazendo a grande obra, né? E eu desafio de falar essa noite sobre um tema que me é muito caro, porque eu sou pastor, pastor de congregação, pastor de igreja, e lido com esse tema com muita frequência, que é o perdão. Dois temas são muito recorrentes na vida do pastor, pelo menos na minha experiência de gabinete, na minha experiência de púlpito, que não é muito grande coisa e também não deve ser levado também em consideração, mas eu precisava dizer de alguma forma, né? É a experiência com o perdão e com a ansiedade. São dois grandes temas que nós precisamos conversar um pouco mais sobre isso, tratar um pouco isso com mais seriedade, talvez com mais empenho e talvez, quem sabe, levando mais a sério a orientação bíblica sobre isso. Infelizmente, são dois temas que a igreja absorveu com muita tranquilidade. Ela recebe muito bem pessoas ansiosas, não tem nenhuma dificuldade de lidar com elas. Acha até interessante quando algumas confessam que são ansiosas. E isso tá certo, tá bom, tá legal. E, bom, legal que você é ansioso. Eu, por exemplo, torço pro Vila Nova. Todo mundo tem que ter algum tipo de problema na vida, né? E eu tenho Vila, ser ansioso, tá? Ansiosa. E o outro é a questão do perdão. Eu tive a oportunidade, uma triste oportunidade, diga-se passagem, de viver uma experiência de uma igreja, né, a qual eu amo muito, mas infelizmente nisso ela não ajudou muito, que foi uma igreja que moveu, ou ainda move, não estou atualizado, uma ação contra uma família, uma ação na justiça. Resguardado todos os direitos, de todo mundo achar que tem direito de ir na justiça e fazer alguma coisa, mas foi a primeira vez em que eu tive que lidar com uma igreja que decidiu não manter, não te retirar a sua causa da justiça contra uma família. Se a família estava certa ou errada, não vem em questão. O fato é que ela resolveu não estender o perdão para essa casa, para essa família. Quando eu digo igreja, estou dizendo seus representantes, aquela coisa toda, tal. E amo eles também, de paixão. É o direito deles de continuarem fazendo besteira. Meu posicionamento foi claro à época, e eu disse que eu não concordava com isso. Que o perdão, ele precisa ser compreendido, porque o perdão é uma ação natural de todo filho de Deus. Não dá para imaginar um filho ou uma filha de Deus que não exerce o perdão. Não dá, é algo que não tem como você trabalhar isso. É como você tentar imaginar um mundo onde os cachorros não latem, miam. Você vê uma dissonância. É algo que não se encaixa, são coisas que não se fecham. Um irmão, uma irmã, que fala assim com muita autoridade, fala sem nenhuma resistência e nenhum constrangimento, e diz com todas as palavras: eu não te perdoo. Ou, não, este caso eu não perdoo. Isso é tão dissonante que isso devia doer nos nossos ouvidos e não passar tão despercebido como tem passado ultimamente. Então, é o tema do perdão, é a parábola que a gente vai trabalhar. É a parábola que está em Lucas capítulo 18, a partir do verso 21, o credor incompassivo. É o texto que nós vamos falar. Eu pensei que o Ari ia fazer toda a introdução sobre parábolas, qual é o significado exegético da parábola. Como ele não fez, irmãos, fica para a próxima. Eu vou para o texto. Então, Lucas 18, a partir do verso 21. Então, nós temos o texto narrado pelo irmão Lucas. Ele diz assim: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus. Estou em Lucas, capítulo 18, verso 22. Confere. Respondeu-lhe Jesus. Não? Não, confere. Não, Lucas 17, é isso? Confere. Vocês estão atentos, né? Eu não. Vocês estão atentos, eu não. Confere. Mateus 18, não confere. Então a Bíblia de vocês está errada ou a minha? Eu falei Lucas. É porque estava escrito Lucas aqui em cima. Mas o irmão Lucas não precisa ser desconsiderado. Obrigado. O Eliezer já sabe qual é o ponto que ele tem que cortar. Então, só para ficar mais fácil para você, Eliezer. Boa noite. O texto é Mateus, capítulo 18, a partir do verso 21. Ah, agora confere, né? Ah, obrigado. Eu estou debutando, irmãos. Então, tudo acontece. Então, bom, agora sim, tudo bem. É porque consta em Lucas, capítulo 17, do verso 3 ao verso 4. Ah, confere? Ah, só que não era a referência correta, então está tudo certo. Então, Mateus 18, no verso 22, então Jesus responde: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aí ele emenda: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou-lhe: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, lançou-o na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-te de teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Verso 35, Jesus conclui: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Algumas palavras são importantes aqui, a gente podia ficar horas e horas nelas, mas a gente vai passar uma passando, porque eu gostaria muito de tocar um assunto que é muito caro para a igreja, que é o perdão, e a forma como nós lidamos com o perdão e a forma como nós não lidamos com o perdão. No texto, Jesus nos apresenta essa parábola, a presença das testemunhas. Alguém sempre está vendo você e tem sempre alguém observando a maneira como você está agindo e a maneira se você está agindo de forma coerente, não. Essas testemunhas foram um grande problema desse cidadão que não levou a cabo o perdão para aquele seu conservo. Alguns viram e falaram, mas esse cara devia muito, mas devia muita grana e foi perdoado. Agora ele olha para um cidadão que deve para ele bem menos do que ele devia e ele age com esse todo rigor, não, isso está errado. Alguém foi lá e contou então ao Senhor de que aquele que havia exercido o recebeu o perdão, não teria exercido então o perdão. Então sempre tem uma testemunha, né, bem perto de você para saber se você está sendo coerente ou não em relação ao perdão. A outra coisa é aquele que não perdoa no íntimo. Se do íntimo, isso me inculcou um bom tempo, esse íntimo, porque não adianta ser aquele perdão social. É aquele do cara que sempre te dá carona, dia de chuva, mas ele vive te ofendendo. Mas se eu não perdoar esse cara no público, né, vai ficar chato pegar carona, ele que faz a conta. É melhor eu ir me arrebentar de vergonha dentro do carro, fingindo para ele que estou dando um perdão, do que pegar a chuva o tempo todo. Ou aquele a qual você, ou no qual aquele você depende financeiramente, talvez é o cara que está provendo recurso para a sua vida, e aí o cara sempre fala, pisei na bola com você, não, claro, tranquilo, está tudo resolvido, está tudo certo. Mas a coisa não foi resolvida de fato, isso é só um contrato social de permanência mútua, de forma que a gente não tenha um rompimento e ninguém venha se agredir publicamente. Então esse íntimo e as testemunhas são dois pontos muito interessantes dessa parábola que a gente poderia, numa outra oportunidade, falar até um pouco mais sobre isso. Mas quando Pedro pergunta para Jesus lá no início, quando nós lemos, ele diz assim, olha, eu estou disposto a perdoar todo mundo que vem aqui me importunar, porque andar com o Senhor está ficando muito caro, já não consigo comprar mais na feira, os caras que estavam me vendendo fiado dizem que não vão me vender mais fiado porque eu estou andando com o Senhor e o Senhor tem causado muito prejuízo, inclusive na última vez que o Senhor passou aqui, o Senhor andou aprontando algumas coisas, as coisas que o Senhor ensinou na sinagoga e está arrebentando com o comércio, as pessoas estão ficando com medo e aí eu estou andando com o Senhor, estou me comprometendo, então ele, dessa semana agora, ele me passou uma vergonha, disse que não ia me vender, eu quero saber quantas e quantas vezes eu vou ter que perdoar as pessoas que me ofendem. 7. Porque eu creio que Pedro já estava achando era muito. 7 é muito. Pode ser menos? Aí Jesus disse, não. 70 vezes 7. Jesus nos lembra a história de Lameque, que falou com a cara mais lavada, olha, eu quero que caia sobre mim 70 vezes 7 a condenação de cair, porque eu sou o cara. E aí eu passo a entender que esse perdão que Jesus está nos ensinando é que ele sempre vai estar, ou ele sempre vai se encontrar maior do que com qualquer que seja a agressão ou ofensa que você receba. Então, esse 70 vezes 7 é um superlativo. Então, quão grande foi a ofensa que você sofreu, quão grande foi a vergonha que te fizeram passar, ou quão grande foi a tristeza ou o prejuízo que você recebeu, o perdão se encaixa, porque ele está sempre mais alto e mais amplo do que qualquer que seja a violência que você sofreu. Qualquer ofensa que você sofreu. Não é do tipo de qualquer ofensa, desde que não seja. Não, é qualquer ofensa que fizeram contra ti. Porque uma verdade do cristianismo que nós vamos esquecendo ao longo dos anos, da convivência, e a igreja brasileira parece que ela tomou um chá de amnésia e esquece algumas coisas, é que nós fomos chamados para o ministério para perder. Nós não fomos chamados para a vida cristã para ganhar. Numa disputa, você já entra sabendo quem é o perdedor. É você. Porque nós fomos chamados para entregar a nossa vida todos os dias. E nós fomos chamados para sermos lançados na cruz todos os dias. E nós fomos chamados para imitar o nosso Senhor todos os dias. E se nós não somos aptos para perder, não estamos prontos para perder, também não estaremos prontos para perdoar. Porque o perdão é natural àqueles que decidiram viver para o seu Senhor sem o desejo de serem vitoriosos, mas serem simplesmente servos. Porque a nossa vitória não é por parte dos argumentos, nem está atrelada ao estilo de vida que estão prometendo por aí, de que a sua vitória é garantida. Ela tem sabor de Coca-Cola, agora é só vitória, com churrasco e Coca-Cola. Eu posso fazer uma versão do Guaraná Antártico com o pessoal da Ambev, desde que vocês façam uma contraproposta. Até agora só o pessoal da Coca que procurou, então desculpa aí o pessoal. Então a nossa relação com o Evangelho é uma relação da predisposição para o perdão constante, sempre. É fácil? Não. É gostoso? Não. Mas é uma condição implícita ao nosso novo nascimento, porque é uma das marcas dos filhos e filhas de Deus, daqueles que foram regenerados e aqueles que passaram pelo novo nascimento, é o perdão. Nós somos e deveríamos ser conhecidos como o povo do perdão, o povo que perdoa. E nós não estamos prontos para perdoar. Basta abrir o Facebook, meu pai amado, vou mexer numa ferida. Problema do pastor Myron depois. Vou mexer numa ferida. Você está disposto a perdoar todos quanto surrupiaram a pátria? Você está disposto a dizer, meu irmão, aqui é lugar de perdão? Porque talvez na sua cabeça haja uma confusão, ou está havendo uma confusão entre perdão e passar a mão na cabeça. Perdão não é passar a mão na cabeça. Eu sou pai de 4 filhos, graças a Deus. Tenho TV e são filhos todos do mesmo casamento. São 4 filhos. E os 4 filhos que eu tenho, eles aprontam. Aprontam e aprontam muito, cada um com seu estilo, cada um com seu dom, com seu talento. Eles aprontam e aprontam muito. E todo instante eu tenho que perdoar. Mesmo quando a minha teologia do Gruden, eu encontrei debaixo do sofá, servindo de calço por um copo de suco de laranja. Mesmo quando eu encontrei, eu tive que perdoar, mas eu tive que disciplinar. Então, disciplina e perdão, eles são a mesma atitude de amor para com o irmão. Só que às vezes você acha que perdoar significa não deixar ou que não permitir que a pessoa passe pela disciplina. 2 coisas distintas. Mas não há disciplina se primeiro não houver perdão, porque senão é vingança. Não é disciplina, é vingança. Então essa história de que eu tenho que disciplinar, mas antes, não, sem antes estender a mão, oferecendo perdão e retornando a pessoa para o convívio do lugar onde ela tinha quando ela te ofendeu, não é disciplina, é vingança. Que você saboreia dizendo, estou disciplinando o irmão. Então esse processo do banco para depois voltar para a plataforma, isso não é disciplina, isso é vingança. Porque, conforme nós ouvimos agora há pouco, o filho pródigo volta para casa e ele não assume o lugar de empregado, ele assume o lugar que ele deixou de filho. Porque não houve substituição da vaga dele, ele continuou sendo filho. E quando você retorna para a casa do pai, você não volta para o quartinho, você volta para o seu lugar. Porque quando ele se converteu, e quando ele decidiu, o perdão já lhe havia sido concedido no coração do pai, porque o pai todos os dias estava na porta esperando que ele voltasse. É essa disposição que eu tenho que ter em relação às pessoas com quem eu convivo. Elas me ofenderam e eu tenho que estar pronto para quando ela retornar, ou quando ela voltar a me encontrar, ela encontre em mim sorriso e não a disposição de matá-la. O perdão que não gera disciplina também não é amor, porque você está possibilitando que aquela pessoa que cometeu aquele erro encontre alguém que não esteja disposto a perdoá-la e a mate. Então, perdão e disciplina são ações que precisam ser exercidas de forma contínua, uma depois a outra. Não existe disciplina se não houver perdão. Isso tem que ficar claro. A pessoa não tem que pagar com sangue e suor para satisfazer o seu desejo de restituição da ofensa. Um outro elemento do perdão que eu acho importante falar essa noite é que quando nós perdoamos, nós anistiamos a pessoa. Nós zeramos o processo, não tem caso arquivado mais, acabou. Houve anistia. Anistia completa, completa. Ninguém mais, não há mais história a ser relembrada. O fato ficou marcado na história, o fato ficou pontuado na história, os registros vão contar, talvez o seu próprio corpo venha demonstrar o sinal histórico daquela ofensa, talvez foi uma facada, foi uma porrada, foi um empurrão, talvez você bateu com as costas no muro chapiscado, talvez você ganhou foi uma rasteira, de repente você ganhou foi uma violência física, uma violência física ficou marcada, talvez essa violência física já não guardou mais cicatriz, mas a sua alma tem um reflexo dessa cicatriz ainda, está lá dentro, está presente, talvez a pessoa que te oprimiu é a pessoa que te dava mamadeira, talvez a pessoa que cometeu o atentado contra você é aquela que balançava seu berço, talvez a pessoa que te feriu foi aquela que você prometeu e jurou amar a vida toda e você a encontrou fazendo de tudo contra você. Talvez essa seja a pessoa, e ela está marcada na história, ela está marcada no tempo, ela tem uma história, ela tem registro, o perfume, o cheiro que talvez você passando em um lugar, o registro da memória, aquilo tudo volta, é tudo reconstruído, mas o perdão gera anistia. E quando toda essa memória voltar, você vai encontrar folhas em branco, porque não há mais registro, há o fato, mas está tudo glosado. É mais ou menos o que aconteceu com você quando você disse sim para Jesus. Quando Paulo diz lá em Colossenses capítulo 2 que todo o processo de novo nascimento, o sangue de Jesus, eu estou dizendo isso de forma muito poética, o sangue de Jesus espirrou na duplicata, em cima do valor. Tornou-se impossível de ver o valor. E os principados e potestades entenderam que foi pago. Foi pago. Foi pago. Glória a Deus. Você entendeu isso? Você entendeu onde você estava? Nós estávamos lançados à morte. Estávamos debaixo da ira de Deus. Isso são os nossos 10 mil talentos. Nós estávamos condenados ao inferno. A nossa vida estava condenada a nada. A ausência total da glória de Deus. Nós estávamos afastados, éramos inimigos de Deus. Mas Ele resolveu nos amar e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Nós somos o povo dos 10 mil talentos. Você está entendendo isso? Você entendeu isso? Glória a Deus. Porque a pessoa a qual você tem que perdoar é aquela que é de 100 denários. Você é o de 10 mil talentos. E a pessoa que te ofendeu é aquela dos 100 denários. E aí fica difícil. Porque eu tenho certeza que quando você leu essa parábola, você se viu como o cara dos 100 denários. Confere que é 100? É 100? Deixa eu voltar no texto. 100 denários. Você não é o de 100 denários. Você é o de 10 mil talentos. Porque... se você entendeu o que eu disse no início, porque nós fomos e nascemos em Cristo, e daí nós fomos convidados a abrir mão de tudo, de perder a vida para poder ganhá-la, se você entendeu isso, você não pode se colocar na posição de vítima. Às vezes, no processo, você está esperando que tudo gere boas conjecturas para daí você obter o perdão da parte de Deus, perdão da parte da pessoa, ou o contrário, você está louco para que a pessoa venha e te peça perdão. Eu conheço um caso de um menino que foi abandonado, vivia na rua, e um dia ele foi recolhido pela assistência da prefeitura e foi conduzido a uma casa de recuperação para menores. E ele ficou nessa casa, ele, o irmão e o primo. E eles apanhavam nessa casa de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Inclusive, apanhavam antes do culto e apanhavam depois do culto. Durante anos. Sofriam todo tipo de violência. Física, moral, emocional, todo tipo de violência. E ele apanhou e apanhou muito. Ele sai dessa casa de recuperação, já adulto, desiludido com o Evangelho, desiludido com a igreja, tem um contato real com Cristo. O Espírito Santo toca a vida desse jovem e ele retorna a essa casa de recuperação disposto a falar com o dono da casa. E a mulher do dono da casa diz: o que que você quer fazer aqui? E ele diz: eu quero conversar com ele. Mas o que que você quer falar com ele? Porque ele não quer te atender. Não, diga a ele que eu vim aqui para perdoá-lo. Eu quero que ele saiba que ele está perdoado. Isso não deveria ser extraordinário. Isso não deveria nem trazer suspiro na gente. Isso deveria ser o nosso cotidiano. O povo que perdoa. Mas nós não perdoamos. Nós somos o povo que não perdoa a ofensa. E há algumas ofensas que são subjetivas. Um rapaz se veste de mulher, põe todos os apetrechos de mulher e se senta em um dos nossos bancos de igreja. Ele ofendeu a boa ordem e a decência do lugar. Nós não o perdoamos. Nós não perdoamos aqueles que fizeram mal para as crianças no berçário da igreja. É complicado. Esse é o exercício que nós temos que estar prontos a fazer todos os dias. Esse é o exercício que nós temos que estar prontos a fazer todos os dias, porque nós já estamos salvos. E o salvo, ele perdoa, porque a Trindade, que é a maior ofendida, a Trindade que recebeu a maior ofensa, ela diz no madeiro: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem, porque se não houver perdão, nós não vamos conseguir nos relacionarmos com estes que estão agora me matando. Perdoa, porque este povo não sabe o que está fazendo. Perdoa, porque a nossa relação depois da cruz vai iniciar com um novo processo. Na ressurreição, quando eu voltar, eles precisam saber que houve perdão, porque senão eles não vão querer aproximar. Nós deveríamos ser conhecidos como povo da segunda chance, da terceira chance, da quarta chance, da N chances. Nós somos o povo da reconciliação, porque a Trindade reconciliou e deseja reconciliar. Nós precisamos ter ciência, irmãos, do quanto que a mulher precisa perdoar o homem, e o homem precisa perdoar a mulher, e os filhos precisam perdoar seus pais. Membros que precisam perdoar a comunidade. Membros de igreja que precisam perdoar seus pastores. Membros que precisam entender que precisam se perdoar mutuamente. Eu não sei se eu já posso terminar, porque o Tiago disse que eu tinha que ir mais do que eu vou lá na igreja. Mas eu quero terminar com uma história que me aconteceu comigo. Eu fui enviado para me tornar seminarista por uma igreja muito amada, muito querida. Os irmãos bancaram todo o meu seminário. Glória a Deus pela vida deles. Mas era trágico, chegar na igreja e começar a dirigir o culto e verificar que algumas famílias não se sentavam próximas umas às outras. E eu comecei a perceber isso e perguntei para os mais antigos: o que está acontecendo? Essa família tem rixas há mais de 10, 15 anos e elas não sentam próximas umas às outras. Elas não se toleram. Mas elas frequentam aqui todo domingo. É. Mas como? Não, elas já foram acostumando e isso vai passando de geração em geração e os mais novos vão aprendendo e não conversam com os outros. Mas eles não sentem nenhum tipo de temor e tremor, porque a Trindade do Pai, o Filho e o Espírito Santo estão aqui presentes e não coadunam com isso, e eles permanecem nesse erro. Sim, isso me faz lembrar que se você sair deste lugar ainda devendo perdão para alguém, ou você que está ouvindo essa mensagem agora, ainda continuar debaixo desse seu silêncio em relação ao perdão a quem te ofendeu, você está correndo um sério risco de receber de Deus, não segundo as minhas palavras, mas a palavra de Jesus, o mesmo tratamento que aquele homem dos 10 mil talentos recebeu. E eu, se fosse você, eu me livrava desse problema agora. E agora não adianta proferir de boca para fora, porque o próprio Cristo diz que tem que ser no íntimo do seu ser. Então, se você não se converter à ideia do perdão, lamento te informar, meu querido irmão, minha querida irmã, vou orar por você, porque é a única coisa que vai me restar. É pedir para que Deus continue sendo compassivo e te dê uma outra oportunidade do perdão. Porque continuar carregando esse problema nas costas, você está trazendo o problema para a sua própria vida. Não brinque com o Pai, não brinque com o Filho e não brinque com o Espírito Santo. O seu orgulho não enfrentou o Calvário. O seu orgulho não enfrentou a vergonha da cruz. O seu orgulho ainda não derramou sangue pelos pecadores. E vai a dica, engole seu orgulho com farinha e vaza. Porque não brinque com Deus do perdão. Não brinque. Porque há pessoas que estão sofrendo por conta da sua ação nefasta em dizer-lhes todos os dias que eu não te perdoo. Há pais que estão levando filhos ao sofrimento, homens que estão levando mulheres ao sofrimento, mulheres levando homens, pastores levando igreja, igreja levando os pastores, por conta da falta do perdão. Não brinque com Deus do perdão, porque o perdão dele custou muito. Custou sangue, sangue inocente, sangue na cruz. Isso é caro. Ou você imita aquele que foi para o Calvário, ou segura a sua onda, porque as coisas não vão ser fáceis. Se você estava no cantinho da ignorância até esse momento, sorry, lançou-se luz sobre o seu pecado. Perdoe em nome de Jesus. Perdoe em nome de Jesus, porque senão, segundo meu querido irmão, a chapa vai esquentar. Amém? Posso orar por você? Se couber numa lista de 10 nomes as pessoas que você precisa perdoar, aí, irmão, vamos fazer isso que vai dar tempo. Agora, se a lista for mais de 10, aí você segura aí, pode ir pro cantinho orar, a gente ora com você, mas eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, rogo em nome do Senhor Jesus, que irmãos e irmãs tenham coragem de vencer o orgulho e perdoem. Porque nós não podemos brincar com o Senhor que nos perdoa. Custou muito. Te peço em nome de Jesus. Nos ajude a trilhar o caminho do perdão. A trilhar o caminho do perdão. Porque muita gente nunca nem passou por esse caminho, porque nunca foi perdoada. Ou ela nunca sentiu que foi perdoada, mas o Senhor perdoa os seus filhos e filhas, por isso somos filhos e por isso se encontram-se filhas, porque o Senhor perdoou. Nós precisamos visualizar o perdão e entendermos quanto isso custou. Lança a luz, ilumina os caminhos, e que aqueles que têm dificuldade no seu íntimo de perdoar alguém que lhes ofendeu, pelo poder do Espírito Santo, elas sejam conduzidas em submissão e apresentem o pedido de perdão ou liberem perdão, porque o Senhor as instruiu a isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado pela sua vida, querido. Amém.